Podcast Irmãos.
Olá, pessoa!
Olá, pessoas!
Podcastirmãos.com entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Renan Yoshi, nosso eterno adolescente.
Valeu, obrigado. Isso aí, eu estou aqui com o Simval Júnior, dono do Expresso Ação, o expresso mais bonito de todo o país.
Nossa, que slogan legal.
Tá melhor. Cada apresentação melhor, agora, né? Vamos ver no próximo podcast qual referência é expresso ele vai fazer. Pode ser café expresso, vai.
Queimou a máquina de café expresso.
Queimou, cara. Ligou a tomada errada.
Ligou no 220 a Nespresso aqui, hein? Quem quiser contribuir com a Expresso Ação, inclusive, pode ofertar com uma
qualquer
nova.
Qualquer máquina de Nespresso
tá. A gente tá vendendo Nespresso aqui, mas só a capsulinha.
Com a gente também o Rafael Diedrich. O Rafa é amigo da gente, ele é produtor musical. O Rafa faz tanta coisa, cara. Sou fã desse cara.
Obrigado,
além,
cara.
Além de ser produtor musical do Rock no Vale.
Uh-huh.
Olha.
Que é uma coisa bem legal. Ele é responsável pelo Love 7 e ele é pastor de adolescente.
Chegou. A gente queria. Vamos falar de adolescente. Rafael, bem-vindo. Ah, não, você vai me apresentar, vai lá.
Espera aí, né, cara. E eu estou aqui com o Paulinho, o cara da comunicação gospel brasileira.
Sou eu. E nós estamos aqui no Aquário de Ideias dos Jovens da Verdade, em parceria com o Expresso Ação, com o Rafael e o Renan, que são líderes de adolescentes, para nós falarmos sobre os nossos adolescentes.
Uhul! Os nossos? Os de vocês, os meus não.
Não? Eu não tenho ainda. Eu tô com um filho pequeno, eu imagino que eles vão pular essa fase, né? Vão direto.
Preferência. Você que pensa.
É melhor que não tenha.
Teu filho já é mais adolescente do que você pensa.
Ixi, é isso que a gente vai falar agora, a adultização dos adolescentes.
Muito bem, eu acho que esse tema que a gente vai trabalhar aqui agora é um tema bem aplicável dentro da igreja, e não só dentro da igreja, mas como em escolas, em família e tudo. Todo mundo tem que entender um pouquinho sobre adultização adolescente, na minha opinião.
Essa coisa de adultização adolescente, se você voltar lá para trás, muitos anos atrás, tempo bíblico ou 100 anos atrás, o termo adolescente nem existia. O cara já passava, a criança já passava de criança pra adulto. Então, a adultização acontecia muito rápido, né?
Criança não existia, né? Criança não era contada no censo judeu.
É verdade. E essa coisa da fase adolescente não existia. E hoje nós temos vários problemas que ocorrem na adolescência, a gente chama de adolescência. Qual é a fase que se conta? A ONU tem algum número que fala assim, ó, de tanto a tanto é adolescente, a partir daí é jovem, depois passa a ser adulto, ou é cada um encara do seu jeito?
Peraí que eu vou ver no Google. Na minha opinião, adolescente é até 18, acabou 18, é jovem.
Cara, mas isso é uma coisa meio de agora, porque quando eu fui adolescente, com 15, 16, eu já era jovem, não era isso?
Eu vejo lá no meu ministério. Quando chega nos 16, 17 anos, ou principalmente as meninas que amadurecem mais rápido, elas já começam a se sentir e querer fazer parte de uma outra tribo, que é a tribo dos jovens.
É.
Então, assim, entre 17 até 19 anos, elas ficam nesse dilema. Tanto assim, querem ser mais adultas, mas não querem deixar a outra parte, a parte da adolescência. Então,
a parte legal da adolescência.
Fica numa transição, né? Eu cuido desse jeito. Se eu for muito radical, 18 anos, você rapa fora, você não aparece mais aqui. Eu vou fazer uma quebra muito violenta com eles e eu vou perder alguma coisa da adolescência deles, assim, que eu vou traumatizar alguma coisa. Então, eu procuro fazer o seguinte, meu, 16, 17 anos, cara, já começa a frequentar lá a reunião de jovens, ver como é que faz um vínculo mais degradê da parada, não seja um negócio muito brusco. Então,
uhum.
Eu conto 18 anos, que nem o Rafa, mas eu faço um processo de mudança aí de faixa etária, de momento de vida, mais light, mais suave, né?
Eu tenho o mesmo pensamento que ele. Eu acho que o processo tem que ser light, suave, tem que ser natural. Tem adolescente, às vezes, que chega na igreja e fala, meu, eu tô com 16 anos, mas eu não me sinto parte mais. Uhum. E aí eu vou falar, não, ou você fica aqui ou...
Ou tá fora.
O menino pode ir no jogo. jovens, não tem problema. Talvez em algum acampamento onde a temática vai ser diferente e tal, talvez segura. Mas nas reuniões, meu, participa, não tem problema, vai ser legal se ele se sentir bem ali.
Eu sou um pouquinho mais radical quando o cara tá começando a adolescência. 13 anos pra mim. 13 anos ele pode mudar de faixa pro grupo de adolescentes lá da igreja.
Uhum.
Mas se o cara tem 12 e quer mudar, eu falo, não, segura um pouco aí, cara, vive um pouquinho mais a sua...
infância.
Sua infância, sua criança aí e tal. Depois uhum. você vem pra cá e quer ser mais
adulto.
É
mesmo porque essa parte juvenil, que é entre 11 e 13 anos, eles não querem ser juvenis, eles querem ser adolescentes. É muito difícil, você nunca vai ver um menino com a bandeira levantada falando, lutamos pelos juvenis, seremos juvenis até morrer. Não, cara, os caras falam assim, velho, é os adolescentes é muito louco, nós é tudo tímido, a gente
é tudo travado.
Então quero fazer 13 anos pra poder participar dos adolescentes, porque lá tem caras que andam de skate, tem 18 anos e são legais, e eles, uhum. a gente é uns nerds que mexem na escola, entendeu? Os caras, eles não querem ser juvenis, e aí eles querem passar esse processo de juvenil rápido.
Mas isso talvez não é por dificuldade de trabalhar com essa idade também, talvez não seja uma idade crítica pra se fazer valorizar essa época da vida que eles estão passando.
Qual idade você tá falando? De adolescente?
De pré.
De pré?
É juvenil.
Juvenil.
Não, cara. É mais crítica assim, o cara acabou de sair do Ministério de Crianças, três palavrinhas só, tal, abraço no amiguinho e tal, não sei o quê. As meninas são inimigos, né? E aí o cara começa a olhar, a menina começa a ficar muito mais bonita e tal. Aí ele tá querendo ir logo pro adolescente, que rola o rock and roll e tal. É, o louvor é mais legal, entendeu?
Então, mas isso não tem a ver com a adultização? Do cara querer pular uma fase logo?
Tem. Na
pressa,
minha opinião, né? Tem.
A pressa acontece, né?
Hoje em dia você chega, faz uma mega de uma gincana pra crianças de 8, 9, 10 anos. As crianças olham pra você e falam: tio, isso é coisa de criança.
Peraí. E o que você é?
O que você é? Isso é chato.
E um monte de evento que você vai, que tem os adultos, se você vê os caras com aceitando um tipo de brincadeira, você fala, mas isso é brincadeira de criança, o cara não tá com problema nenhum com isso, né?
Mas é uma questão da adultização, ela gera adultos infantis também, na minha opinião.
Mistura todas as frases, né?
Vira uma loucura, porque enquanto o adolescente está se adultizando, ele não cria a responsabilidade correta pra vida, e quando ele chegar na vida adulta, ele... fica infantilizado.
Pulou a fase.
É, então ele não... Na minha opinião, o problema da adultização é que você adultiza o adolescente, mas você não responsabiliza o adolescente.
É, o melhor dos dois mundos, né?
É, então...
Olha que legal isso aí.
Você traz uma problemática muito séria, na minha opinião. E quando você faz isso, ele passa a adolescência inteira sem experiências reais que vão trazer pra ele, na vida adulta, uma responsabilidade real. Então, ele passa pela adolescência sem muita responsabilidade, podendo usufruir de coisas de adulto, como pornografia, como beber na festa de 15 anos, como
dirigir outras mais cedo.
Dirigir mais cedo, o pai dá o carro quando o menino já 17 anos já tá dando o carro.
Lá em Vinhedo, cara, tem gente indo pra... Gente, tem adolescente também é gente, né?
Não parece, mas é, né?
Os caras estão indo pra escola, adolescente de 15 anos, o cara vai de carro.
Próprio até, né?
Vinhedo é cidade do interior, tal. Cara, mas tem trânsito, tem regras de trânsito e tal, entendeu? O cara... estaciona o carro dele e vai pra escola, cara, como uma pessoa normal. Era tudo que eu queria quando eu era adolescente. Mas, meu,
é
não
o pai,
pode, cara.
É o pai resolvendo o problema de falta de atenção que ele tem pro filho, dando um brinquedo pra ele se virar sozinho.
No mínimo, o cara não tem tempo pra levar o filho na escola e acabou comprando um carro que é muito mais fácil.
Isso explica a maior parte das causas dessa adultização.
E o pior é o pai achar bonito, cara. Isso pra mim é coisa de... E o pai cristão ainda, entendeu?
Achar bonito o filho bebê na festa de 15 anos.
Achar maravilhoso.
Ah, mas tá comigo, né?
Eu tô supervisionando,
eu tô
não
junto.
Tem problema. Uhum. É. E deixa a cerveja em casa e o menino pode tomar em casa. Então eu já crio uma cultura adulta pra um adolescente que ele não deveria estar vivendo, na minha opinião. E aí, quais são as problemáticas? Ele vive uma vida de adulto, mas a hora que ele for enfrentar um problema de adulto, ele vai agir com imaturidade. Por quê? Ele vai chorar, ele vai procurar psicólogo. Hoje, mais do que em todas as épocas, tem muitos adolescentes dentro de salas de psicologia, tratando problemas de adultos, como depressão, medo, angústia, tristeza, coisas que adulto passa quando separa, quando a empresa quebra. Tem adolescente de 15 anos indo na psicóloga por causa disso. Por quê? Ele age como adulto, mas ele não sabe responder como adulto, porque ele não é responsável totalmente ainda, na minha opinião.
Ele, as
fases que alguém precisa passar pra ser maduro. Você encontra um adolescente e fala, ah, fulano tem 15 anos e é maduro. Ele é o mais maduro que uma pessoa de 15 anos pode ser. Tem 15 anos e toda a experiência que só que dá pra ser limitado ao tempo. Então, quando alguém fala isso, geralmente eu tô ouvindo isso, eu tá parecendo que eu tô ouvindo que alguém que tem 15 anos é maduro como o quê? Tivesse 20, 25? Impossível.
Possível. A gente tem que entender que adolescência, o termo adolescência é um preparativo, é uma prévia, uma preparação para a vida adulta. Tanto que existe um termo que se chama envelhecência. Não sei se vocês já ouviram falar.
Não.
Envelhecência é a preparação para a vida madura, para a vida da velhice.
Entre 40 e 50.
É. Então, por que, que a velharada fala, a vida começa nos 50? Porque o cara criou os filhos já saíram de casa, provavelmente ele já voltou a viver com a mulher dele sozinho, sem ninguém em casa, tal, não sei o quê. Aí o cara começa a gastar dinheiro onde não deve, começa a agir de um jeito, uma forma estranha, porque é quase uma adolescência velha. Então, assim, o cara tá se preparando para chegar num outro estágio da vida, que é a velhice.
Uhum. Se não se preparar bem, chega mal.
O que acontece? Às vezes o cara não aceita isso.
Uhum.
Então, às vezes, o cara volta lá na adolescência dele e começa a agir como se fosse um adolescente. Compra carrão, quer comprar carro conversível. Aqueles estereótipos do velhão de 50 anos, já feito na vida, tal, casou os filhos, essas coisas.
Compra Harley.
Exatamente. Porque o cara quer chamar atenção de algum jeito.
Além dessa terceirização da educação do pai, de dar a ele coisas que comprem seu sossego na educação do filho, né? Não tem tempo pra chegar em casa, de gastar o tempo com o filho, acaba usando outras coisas. O que, que você acha que tem gerado essa adultização?
A primeira coisa é o fácil acesso a conteúdo depreciativo. Eu acho que antes da década de 90 aí, poucas pessoas tinham computador em casa, quase ninguém.
Era a TV, né?
Era a TV.
A TV era a grande vilã.
A TV era o quê? Ela tinha material bom,
Tinha Xuxa.
Tinha coisa ruim. Mas na década de 90 começou o El Chan, Furacão 2000 em programas infantis, entendeu?
Uhum. Aí o mundo acabou, cara.
O mundo acabou. As crianças descendo até o chão. Aí você
na boquinha
pensa,
da garrafa e os pais aplaudindo.
E aplaudindo, cara. E você fala, cara, isso não tem lógica. Então, quando a gente pensa em adultização e acha que é um problema atual, é um problema que vem de 20 anos atrás.
Uhum.
E ele vem com esse acesso à informação muito rápido. E aí, quando eu falo de acesso à informação, eu falo da questão da criança aprender a tecnologia antes de ser alfabetizada, não pelo fato de que ela está num novo mundo, mas pelo fato de que o pai fala, ah, é melhor deixar o meu filho com um iPad, porque eu sei que ele vai ficar quieto num canto e eu não vou ter que me preocupar com ele como se fosse uma criança. Ele vai agir como um adulto sentadinho bonitinho. E aí eu soluciono meus problemas.
Às vezes não tão consciente como você está falando aí,
exatamente,
mas é o que está acontecendo na prática.
Queria deixar claro aqui que a gente também não está botando culpa na tecnologia, certo?
E a criança ter acesso à tecnologia.
A tecnologia,
o problema é a falta
tá
de limites e a falta
não,
de propósito.
Não, é o pai que acha bonito.
Não, cara.
Cara, eu confesso que eu acho.
A minha filha mexe no iPad muito bem, cara. Descobre coisas que eu não descubro.
Eu tenho um filho de 1 ano e meio, cara. Ele vai pra todos os lados no iPad.
E eu concordo que deve existir isso. Só não pode ser aquela válvula de escape do pai.
Cara, tem até, assim, educadores dizem que até os 3 anos é bom não dar esse tipo de acesso à criança, principalmente porque é a época que ela tem que desenvolver os movimentos motores mais amplos, assim, menos precisos, sabe?
Uhum.
Mas assim, no mundo que a gente tá, cara, eu acho muito difícil você manter a criança porque você tá o dia inteiro mexendo lá, ele vai querer, vai pegar. A questão é, tem que ter um limite, né? Pode brincar um pouquinho no iPad, no celular, o que for? Pode, mas assim, é aquele tempo que você definiu e tem que tirar. Não importa se você tá ocupado fazendo outra coisa, tem que pensar no seu filho,
não,
né?
Não vai ficar que nem a gente o dia inteiro, né?
Pra gente poder ficar no celular, ele tem que mexer no iPad, né, cara?
Mas é isso mesmo.
Mas é um problema, na minha opinião, que entra até dentro da escola. Hoje o governo tá com uma proposta de colocar escola em tempo integral, mas qual que é a ideia do governo? Não é tirar os alunos pra socializar, usarem eles em novas disciplinas, trazerem uma nova mentalidade. Não, é tirar da rua. Meu, educação que pensa em tirar da rua pra mim não é educação.
Como assim? Não entendi.
Educação, você não tira a criança da rua pra educar. Você fala assim, ah, o motivo dela vir pra escola é pra tirar ela da rua. E não pra educar ela, entendeu?
Pra que ela não fique na rua, ela fica na escola e não importa fazendo o que, entendeu?
Pelo menos a gente tá tirando ela da rua. Entendi. Entendeu? É uma motivação errada. A gente tinha que vir com aulas de teatro, com musicalização, com criatividade.
O que estão fazendo? As escolas particulares, pelo menos, estão dando iPad, né? O iPad de novo.
Não, vocês estão culpando a tecnologia.
Não, justo eu, né? Que eu sou o defensor da tecnologia.
Não deveria, né? Então, cara, eu acho que a problemática principal é a falta de referência. O pai querer usar um iPad, o pai querer comprar o filho com várias coisas.
Terceirizar a educação.
E liberar o filho. Fala assim, ah, o meu filho tá quieto no quarto dele até 3 da manhã, então ele pode agir como adulto. E o pai, ele acha bonito. A mãe fala assim, filhinho, filhinha, pode usar a sainha. Eu tenho um pastor aí que eu não vou falar o nome, mas falou que isso é a atitude que as mães têm com as filhas, porque as mães estão todas com a perna furada de celulite e querem fazer com que a filha faça aquilo que elas não podem mais, que é usar a saia pequena.
Olha
então,
só.
Então, é um negócio meio pesado, mas é um negócio pelo que acontece. De
foi o Marquinhos, né, que falou. Fala,
foi. Já vai zoar, vou zoar tudo agora.
Ele falou isso em público.
Diante de toda essa problemática aí, a gente tá tocando no assunto igreja, mas o desafio, vocês dois vivendo isso no dia a dia aí, pastoreando adolescentes. Como é que vocês têm lidado com isso? Porque a gente pastoreia e pastorear é o desafio de que a gente não escolhe a ovelha, né? A ovelha vai chegando e vai chegando, o rebanho. Tem hora que você fala, eu não queria que fosse desse jeito. Se você pudesse descrever, falar, não, eu queria que eles fossem mais controlados, mais isso. Gostaria, se você pudesse descrever teu rebanho e dizer esse perfil, eu gostaria de receber. Você não escolhe, vem gente adultizado e vem gente infantilizado, né? Vem aquele que a mãe é dominadora e não deixou o menino viver. O menino tratou ele como quem tem 5 anos e ficou pressionando ele pra ele ficar no... Vocês têm esse corte como qualquer pastor tem. Como que vocês fazem aí? Qual é o trato dessa moçada aí?
A coisa mudou muito, cara, assim. Quando eu era adolescente, mudou muito porque eu era adolescente há muito tempo atrás. Mas...
Você ficou esperando a gente fazer a piada, a gente não fez, ele fez pra
faço,
ele, né?
Eu faço a piada. Comigo mesmo. Mas...
Auto-bullying.
Não, é defesa. Eu passava, cara, sábado e domingo, o dia inteiro dentro da igreja. Ensaiando pra não sei o que, teatro não sei aonde, almoço, jogava bola. Fazia um monte de coisa, cara. Vivia dentro da igreja e formei um grupo social dentro da igreja. Tem os seus problemas isso? Tem, porque a gente acabou se fechando muito dentro da igreja, esqueceu de sair pro mundo, esqueceu de fazer que tinha gente lá fora que precisava ouvir da verdade. Tem. Mas formou-se um grupo e tal, e a gente servia, a gente curtia servir. O que eu tenho mais dificuldade hoje nos adolescentes, não nos meus, porque eles são maravilhosos e lindos, mas a igreja brasileira tem, é que assim, as pessoas não querem mais se envolver com o ministério da igreja. Elas não querem mais estarem... Não é que elas não querem mais estar, elas não entendem mais que para ser cristão autêntico, você também precisa se envolver no corpo de Cristo. Então, eles acabaram ficando individualistas.
Isso desde os pais.
Desde os pais, trazendo, chegando nos adolescentes.
Refletindo nos adolescentes. Entendeu?
Então, assim, a igreja pro cara já não é mais aquele lugar tão legal que você queira passar todo o tempo lá dentro, queira servir, queira ajudar a pintar uma parede, queira ajudar a reformar uma favela, essas coisas. Então, assim, eles têm pouco engajamento. A minha missão como pastor de jovens, como líder de jovens, é inspirá-los e engajá-los. Hoje, é o que eu falo pra eles, a minha missão é evangelizar jovens, só que eu sou velho, eu não consigo evangelizar, então eu uso eles pra que eles evangelizem os iguais.
Você tá falando de jovens porque você coordena toda a parte de nova geração, né?
Jovens no geral.
Adolescentes estão no meio disso.
Exatamente.
Legal. Eu acho que a problemática da adultização, a primeira problemática é falta de referência. Isso é falta de referência dentro de casa, dentro da escola e, às vezes, dentro da própria família.
E então, dentro da igreja.
Dentro da igreja também. Antigamente, você perguntava para uma criança, eu dou muitas palestras em escolas para adolescentes, eu trabalho em secretarias de educação em vários estados no Brasil, e quando eu vou na escola, eu pergunto qual que é o sonho daquelas crianças. A maioria fala estilista, engenheiro. As crianças já têm ideias de todos os tipos. Há 30 anos atrás, se você perguntava qual era o sonho delas, elas falavam:
médico.
Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, quero ser igual o meu tio, que é bombeiro e salvou uma vida. Então, as referências estavam muito próximas e palpáveis. Hoje em dia, se perdeu um pouco disso, do pai querer ensinar o filho aquilo que ele sabe e ser referência de fato pro menino. E aí, o que que isso ocasiona, na minha opinião? Falta de tempo de qualidade com o pai. Hoje, a igreja brasileira tem um problema gigantesco, que é a falta de discipulado. É, membros não discipulam ninguém, a igreja vai lá para um evento dominical, quase um passe gospel, e aí volta para casa para começar a semana bem. E se isso não tem acontecido dentro da igreja, se isso não acontecer dentro de casa, de o pai orar com o filho, de ler a Bíblia com o filho,
o pai discipular o filho, né, cara?
A vida dele no filho, cara. Pô, Jesus pegou 12 caras que ele não conhecia, que eram zoados, que eram ruins, e investiu nesses caras, meu. Por que que o pai, que tem um laço de afinidade gigantesco com o filho, não vai fazer? Eu acho que o evangelho tem que começar dentro de casa, entre pai e filho. Se faltou referência, vai ter adultização.
Aí a criança vai acabar, na falta dessa referência, acabar talvez
ela
até...
Ela vai acabar se adaptando pra ela...
A referência da escola, a referência do One Direction, a referência de tudo o que tiver. E ela vai querer ser o quê? Aquilo que a sociedade fala que dá mais dinheiro. E essas são as respostas, às vezes, que eu tenho dentro da escola. Por quê? Eles aprendem a referência, não às vezes com aquilo que eles viram que era legal, mas aquilo que a sociedade fala, entendeu?
Até, assim, puxando pra um lado bem pro outro lado, mas dentro das favelas, por exemplo, você vê, às vezes, matéria em TV da criança falando que quer ser traficante.
Exatamente.
Porque a referência dele, o herói dele lá dentro é o traficante.
Na nossa experiência com os meninos carentes, sempre a gente tem alguém dizendo isso. E as crianças, quando elas brincam, até vendo as crianças brincando, elas brincam de boca, né? Aliás, é uma luta...
Brincam de boca.
Então o cara finge que tá com rádio, tá armado e tal, e o cara entrega droga escondido. Tem toda uma brincadeira que é a referência que eles têm. Então a gente tem que lutar contra essa referência no projeto social e o que acontece...
Tem que dar outra referência.
É a mesma coisa, é o desafio desse tamanho, quando a criança que chega, o adolescente, chega, seja da classe média ou seja qual classe for, que ele tá sem referência, ele também brincou com um padrão errado. Ele tava pensando, criando uma visão errada de futuro, né?
Então vocês concordam que não existe trabalho com adolescentes sem um trabalho paralelo com os pais dos adolescentes?
Não existe trabalho de adolescente sem trabalho com o pai, cara.
Eu gosto muito de usar a ideia da inversão do caminho. Quando você chama os pais pra conversar, tem pais orgulhosos dentro da igreja. E dentro da escola, e dentro de qualquer outro lugar. Da escola, se a professora tenta ensinar a mãe como ela tem que fazer, a mãe avança na professora. E é a mesma coisa dentro da igreja. O pastor ou o líder de adolescente, eu, Renan, ou o líder de criança, chega pro pai, vai dar um toque, o pai fala... Não, meu amigo, deixa que eu cuido do meu filho e você cuida do seu ministério.
Uhum.
E é um negócio triste, mas eu acho que a gente tem como fazer o caminho inverso. Adolescente, é o seguinte, você vai chegar em casa, vai falar que tem um projeto social sábado, a gente vai lá na favela e se o seu pai não for, você não pode ir. O moleque vai encher o saco do pai até o pai ir. Porque o moleque consegue encher o saco do pai até ele comprar um Nike Shox. Então, ele consegue encher o saco do pai até ir na favela. A parada é que a gente tem que usar as crianças e os adolescentes pra fazer o caminho inverso, porque o adolescente hoje dentro de casa
manda.
Ele senta na mesma mesa que o pai. Antigamente tinha a mesinha das crianças. A família sentava na mesa dos adultos e a mesinha das crianças dos adolescentes em outro lugar. Mas hoje em dia o adolescente senta na mesma mesa. Ele tem voz durante o jantar e ele pode falar pro pai: pai, eu quero que você vá comigo. Se você não for, eu não posso ir. Você vai ver, torce o coração do pai. E aí o pai fala: ih, me complicou.
Vou ter que ir, né?
E aí você legal, ensina, cara, o adolescente ainda. Fala assim: seu pai falar que não vai, você fala: então, pai, você me leva na festa? E aí vão ver a resposta dele. Tem que ensinar os adolescentes a torcer o pai. Porque o pai, hoje em dia, ele não tem tempo pra ser referência.
Não, eu já tive pai que brigou comigo. Pô, mas eu tenho que trazer meu filho na igreja na sexta, tenho que trazer na sábado, no domingo. Você pode levar em qualquer outro lugar.
Ele vai pedir, inclusive, né?
Tá trazendo pra igreja, tá vindo um negócio legal e tal.
Uhum.
Eu acho que o caminho inverso e essa falta, por causa dessa falta de referência, é um caminho legal que eu acho que líderes de adolescentes poderiam fazer. E o engajamento que o Renan falou. Meu, adolescente que vive de evento não vai criar responsabilidade dentro da igreja. Não adianta você achar que o seu culto com luz, com som, com tudo top, vai trazer experiência de vida pro moleque. Não vai. Ele precisa de engajamento, ele precisa encontrar um choque na vida dele.
E a vida inteira é feita de rotina, né? Tudo na vida é feito de rotina. A escola é rotina, o trabalho vai ser rotina. E quando a igreja oferece alguma coisa que tá ensinando um negócio, que a vida é feita de evento, aí a gente tá indo por um outro caminho. Porque o discipulado é rotina. disciplina, eu vou guardar os princípios, vou viver esses princípios, trago eles pra... internalizo eles. Então a gente tem, tem uma rotina também pra, de vivência. E o desafio pra lidar com isso é que a gente tá numa igreja, em geral, a igreja pensa que o evento é que salva, né?
É essa mentalidade, cara, isso daí também vem de lá atrás. Entendeu?
E dos americanos.
Eu tenho uma explicação pra isso. Não é tão dos americanos. Isso vem desde da época do militarismo, desde a época do golpe de 64, cara. No golpe de 64, o que a igreja evangélica fez? Ela guardou todo mundo dentro dela. Falei assim, meu, a gente não vai se envolver com isso tudo que tá acontecendo aí fora. Não se envolveu só politicamente, deixamos a igreja católica se envolveu um pouco sociopoliticamente.
Quem se envolveu entregou os seus, né? Mandou prender, então, né? Os seus líderes de jovens.
Mas o que aconteceu? Os nossos pais são filhos de gente que viveu nessa época, né? Os meus pais. Como que minha mãe me criou? Meu filho tem que estar dentro da igreja. Meu filho tem que estar dentro da igreja.
É lugar de
dentro da igreja,
né?
Lugar de refúgio. Tal. O que aconteceu com a gente? Qual foi o fruto? A gente ficou dentro da igreja. Aí o que aconteceu? Todos esses movimentos cristãos, de crente, pra dentro da igreja e o mundo fora...
Agonizando,
né? O pobre ficando mais pobre. A gente
quase zumbi na porta, assim, ah, deixa eu entrar!
Na década de 80, de 90, a gente não agiu muito socialmente, os jovens, né? Não teve muita ação social. A coisa era, fique dentro da igreja, né?
Por exemplo, nos Caras Pintadas, de 89, não sei de história de igreja,
de
que
igreja
se envolveu
que
naquilo,
se movimentou,
cara.
Né? Outra coisa, o que ensinaram pra mim, na minha juventude, era a teologia do não. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso. O Marquinhos até falou hoje aí. Não pode ficar, não pode beber, não pode fumar, não pode cheirar, não pode transar. Você não pode fazer essas coisas. E só falavam pra gente o que
não
a gente
não
podia fazer.
Além de tudo, não pode dizer não pode.
Qual foi o meu erro? Qual foi o resultado? Eu vivia me protegendo.
Uhum.
Então eu vivia me protegendo do mundo, fazendo, cara, eu não posso ir ali, porque eu não posso fazer isso, eu não posso ir ali.
Eu passei isso na faculdade, cara. Eu fui estudar em outra cidade. Imagina o medo.
Você não se envolvia com as pessoas.
Não,
né?
Cara, eu não fiz amizade. Na minha primeira faculdade, morando fora. Por causa disso, eu não vou pra festa, porque se eu for, cara, o que vai acontecer comigo? Não participei de nada.
O que eu tô tentando fazer hoje lá na igreja com os meus adolescentes? Vamos parar de falar não pode. E vamos começar a explicar pra vocês o que vocês podem fazer. Então, palavras do Marcelo Gualberto. Vocês têm que entender que a sua escola é um campo missionário. Que é o maior campo missionário que você pode ter, porque você passa mais tempo lá do que dentro da sua casa.
Uhum.
Então, você tem gente lá que precisa conhecer o que você sabe. Então você precisa falar. Aí comecei a incitar os caras a serem evangelistas dentro da escola. Ah, tio, mas é difícil falar de Jesus pra esses caras e tal. Mano, eu tenho vergonha, né? Os caras começaram a se abrir. Eu não gosto e tal. Aí eu catei uma câmera, fui lá na porta da escola. Eu, o Patrick...
Eu vi esse vídeo.
Tem no YouTube, vocês podem ver. Chama Vergonha do Evangelho.
Uhum, muito bom.
E aí eu perguntava pros amigos dos caras. Alguém já falou de Jesus pra você? Não, nunca ninguém falou de Jesus. Tinha cara falando assim, não, cara, eles guardam pra eles. Eu até queria ouvir.
Eu fiz
ouvir.
Isso em Uberlândia também.
Você quê? Alguém já falou de Jesus pra você? Não. Você gostaria que alguém falasse de Jesus pra você aqui na escola, num grupo e tal? Ah, gostaria, eu participaria. Cara, isso engajou os moleques de um jeito, cara. Que eu falei assim, meu, cara... Aí a gente lançou um negócio que chamava 4.12, que vem de 1 Timóteo 4.12. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas torna-se padrão. Cara, a molecada, velho, abordou esse 4.12 e agora os caras sabem o que fazer. Então, assim, eles estão tomando posição, não vão nessas festas que tem open bar, bebem e tal, não sei o quê. Mas, assim, o cara, meu, estão virando evangelistas, estão falando de Jesus pra todo mundo na escola. É uma estratégia diferente. Mostrar o que eles podem fazer é muito melhor do que mostrar o que eles não podem fazer. Claro que a gente não pode suprimir essa informação, não.
E envolver eles com esse tipo de experiência traz responsabilidade pra eles... E você pode falar assim, ah, mas aí eles vão deixar de ser adultos? Esse processo de adultização vai ser parado, então, por causa disso? Não, mas eles vão entender a fase de vida deles, e eles vão entender que essa fase é pra você ganhar responsabilidade e não adultização. Você vai passar por essa fase não querendo consumir pornografia, droga, tecnologia sem limites e outras coisas que adultos e pessoas que são donas do próprio nariz fazem. Adolescente, ele vai falar, é o meu tempo de fazer aquilo que me ensinaram. O que eu sei que eu posso, que é evangelizar, que é fazer a diferença,
que é
me engajar.
Você dá propósito pra eles. Na verdade, não é você dar propósito. Eles entenderem que existe um propósito de Deus pra vida dos caras.
É verdade. Eu gostei muito de um exemplo que o Dave Gibbons deu numa reunião que a gente teve na igreja, que ele falou sobre a igreja ser uma escola de X-Men. Achei isso muito louco.
Que da hora, cara.
Ele falou assim, a igreja é a escola do X-Men, meu velho. Onde o pastor é o professor Xavier. E os membros e os adolescentes, eles são mutantes, cara.
Olha o Simval aqui, ó, como
o Simval
Xavier.
O Simval é careca, ele pode ser. E os adolescentes, eles são os mutantes, cara. Você pega esses moleque que...
Cada um tem o seu superpoder.
O que que o mutante que não tá na escola vai fazer? Ele vai se autodestruir. Aí o pastor chama ele pra perto, equipa ele, ensina ele a usar os recursos que ele tem e o poder que ele tem pra que ele volte pra sociedade. Nossa. Detonando. E é como o avião do X-Men. Ele para, desce, equipa a galera, volta e voa de novo. Não é igual o porto, que o navio vem devagarzinho. É aeroporto, meu.
Meu,
os moleque volta pra detonar.
Eu vou anotar porque eu vou pregar isso aí domingo.
Cara, muito louco isso, cara.
Não, o Dave Gibbons é campeão nas correlações, cara. Ele
é... É, o cara é muito bom. E é louco, porque ele tem uma igreja de 1000 membros e ele, depois de 10 anos com um mega evento, com luz, com tudo, ele mandou um e-mail pra todos os jovens e adolescentes e falou quem gostaria de se comprometer de verdade, servir de verdade. E aí só 9% retornou pra ele. E aí, depois de 10 anos, ele falou, peraí, o meu espetáculo de adolescentes é melhor do que a Broadway, mas os meus adolescentes não querem se envolver como os discípulos de Cristo. Então tem alguma coisa errada nesse processo. E aí ele começou a trazer os adolescentes pra serem estagiários na área de comunicação, de tudo dentro da igreja, nas missões, nas ONGs.
Começou a envolver os caras.
Jogar os moleques pra fazer aquilo que eles gostam junto com a igreja. Porque às vezes a gente pensa em igreja, a gente quer jogar os moleques. Ah, eu vou cortar a adultização do moleque. Coloco ele no louvor. O que tem mais? Ah, tem também a programação.
Pode ser o técnico de som.
Técnico de som. No louvor, ele prepara a mensagem que acabou. É poucas possibilidades,
coroinha,
entendeu?
Né?
A igreja.
Coroinha.
A igreja quer dar experiência pro moleque com 3 opções. A cabeça do adolescente hoje, com esse acesso à informação, com essa nova geração, é de muita opção. O mundo dá muita opção.
Muito mais.
O mundo, eu digo assim, o meio secular dá muita opção. E aí o moleque vem e na igreja chega, só tem 3 opções. Aí o moleque olha e fala, pô, eu não quero.
Ou é médico, bombeiro.
E no acampamento advogado que eu me converti, eu ficava bravo com o diretor na minha adolescência inteira. Porque eu falava assim, cara, você tem que colocar uma piscina aqui, você tem que colocar uma quadra de futebol. E ele falava, não vou. Depois eu entendi. Ele falava assim, cara, sabe por que eu não coloco futebol e nem piscina aqui nesse acampamento? Porque eu não quero que esses moleques se envolvam com coisas que eles já sabem. Então ele colocava arco e flecha, colocava canoagem canadense, colocava...
Radical, cara.
Coisas muito alternativas. Beisebol, coisas que os moleques nunca fizeram na vida.
Corte, costura,
tricô. E
quando
o moleque ia pro acampamento e fazia, ele nunca mais esquecia na sua vida. Porque a igreja tem a mentalidade do quê? Vou impactar o adolescente na hora do culto. Não, acampamento sem impactar.
Concorrer com o mundo, né, cara?
Eu vou impactar o menino no acampamento nas 2 horas de culto. O resto pega a bola, joga pra cima, corre, negada. A ideia, cara, do acampamento é das 6 da manhã à meia-noite você impactar o moleque pra que ele veja no beisebol, na canoagem, em programações que ele nunca fez na vida, uma experiência diferente, sem palavrão, com valores bíblicos, com parada, que ele vai falar, peraí, eu não preciso me tornar adulto pra ser legal. A minha adolescência pode ser legal desse jeito.
É isso aí.
Não pode, não pode, como
não
você
pode.
Disse.
É. Cara, o adolescente, o ser humano, cara, foi criado para alguma coisa. As primeiras palavras que Deus falou pro ser humano, frutifica, multiplica, vai, enche a terra. Então, cara, ele tem um propósito, ele precisa saber que ele precisa, ele pode fazer alguma coisa, do que ficar se protegendo. Eu lembro de uma ilustração do... Eu ia falar que era minha, mas os caras vão ouvir depois, do Paulo Júnior, que fala da namorada.
Da certificação, né?
E ainda vai roubar muito... do Paulo Júnior, ele tá em tudo quanto é lugar, cara.
Então, quando o cara não era conhecido, eu fazia direto, mas agora...
agora não dá.
Mas ele falou, o casal de namorado vive se protegendo no meio, aquela menina é safada, nossa, ela vai vir hoje com aquela sainha curtinha, não vou aguentar, vou cair em pecado, eu preciso me separar dela, porque, né, e a menina do outro lado falando, nossa, aquele moleque é um tarado, não sei o que, ele vai abusar de mim hoje, não sei o que, eu vou ceder, porque eu não aguento, ele sabe onde tem os botões certos, onde tem as coisas certas, né, pô, podia pensar de outro jeito, né, cara, podia chegar o cara e falar assim, meu, hoje aquela menina vai ver Deus. Pô, aí a menina da contrapartida falou assim, aquele moleque hoje vai ver Deus, ele vai ver como é que ele vai ver como é que eu me sento, ele vai ver como é que eu me visto, ele vai ver como é que eu cruzo a perna, ele vai ver como é que eu faço carinho, ele vai ver Deus hoje. É diferente, cara.
É o reclamômetro, né, cara? A galera gosta de reclamar na igreja, é igual a adolescente que chega e fala assim, pô, eu gosto muito do culto de adolescente sexta, mas de domingo eu não entendo o pastor. Pô, aí você fala assim, ah, então tem que criar um outro culto. Não, cara, pega aí, adolescente, pera aí, velho. Quantas vezes você já ajoelhou em casa orando pra que o pastor falasse uma mensagem que tocasse seu coração? Nunca.
Coração do seu pai, da sua mãe,
né? Coração do seu pai, da sua mãe.
É verdade.
O moleque nunca parou pra falar assim, Deus, por favor, eu não tô entendendo a mensagem, mas me faça entender. Transforme essa linguagem do pastor arcaica em algo moderno e novo, que seja corrigida. Mais legal do que o One Direction.
Quando o pastor fala, irmãos, que eu ouça manos. Um pouquinho na defesa dos adolescentes, tem pastor que não dá pra entender nada mesmo, né,
cara? A linguagem arcaica mesmo, não, né, tem, cara? Né?
É o problema do pastor estudar a mensagem, velho. O cara fica no embromation.
Eu não sou adolescente, até hoje acho que tem esse problema, cara. Não entendeu o que o cara fala lá na frente.
Aí você tem que orar. Deus, usa a mula do pastor pra que até a mula e as pedras clamem no meu coração.
Muito bom, muito bom.
Beleza, gente. Valeu. Acho que muito conteúdo legal. Foi um programa frenético, né? Pá, 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 pá. Assim que eu gosto. Muito
Botou
conteúdo
dois
bom.
Malucos aqui pra falar também, cara.
Pra falar do que mais faz na vida, do que mais gosta, né? Obrigado, Rafael. Bom te conhecer melhor.
Valeu, tamo junto.
E Renan de casa vai voltar outras vezes aqui. Vocês vão ouvir muita voz do Renan ainda no podcast.
Mas agradece.
Obrigado, cara. Valeu.
Obrigado. É um prazer estar aqui.
E tralala, né?
É.
Valeu, falou.
Falou.
Recadinho!
No programa anterior.
Muito obrigado.
Recadinhos, esposa.
Recadinhos! Que é isso? Não é assim que fala a vinheta?
Muito obrigado. E olha só, gente, a gente já começa aqui agradecendo um grande parceiro.
Olha, gente, apesar de carioca, é gente boa, Jonathan, tô brincando.
Não é gente boa, não.
Não, tô brincando pelo apesar, eu adoro os cariocas, vocês sabem.
E ele é o primeiro a ouvir isso que a gente tá gravando aqui, porque ele está editando este programa.
Olha só! Ô, Thiago, é de você mesmo que a gente tá falando.
Thiago Ibrahim, o tripulante do No Barquinho, assumiu esse compromisso e agora vai editar todos... Não, brincadeira. Mas olha só, ele já editou o anterior.
Que ficou bom demais, gente.
Com o Juninho Afran e o Paulo Nazaré.
Que isso, que isso.
Editou, está editando esse daqui e se dispôs a ajudar quando preciso a nós levarmos adiante esse projeto do podcast Irmãos.com.
Que legal, gente. Que legal.
E vocês não imaginam o processo de desapego que foi em meu coração entregar pra outra pessoa a edição do podcast, mas assim, a gente pode confiar.
E você não se arrependeu, porque ficou bom demais.
Exatamente, a gente conseguiu, né, fazer isso e começou com uma brincadeira no WhatsApp. Ele teve um dia, o programa anterior, né, atrasou um dia por causa de coisas pessoais nossas, assim, e ele escreveu pra mim perguntando por que que tava atrasado, né?
Aí o Paulinho falou, ó, problema, fi, é o seguinte, quer arrumar?
Eu falei assim, ó, tô encaminhando o bruto do próximo programa pra você. Aí ele falou, duvido que você faria isso. Falei, amanhã tá no seu e-mail. Não foi bem amanhã que eu atrasei um pouquinho também? Mas eu mandei, ele editou, está editando esse aqui também. Muito obrigado, Thiago. Você não imagina como isso ajuda a gente a levar esse ministério. É uma oferta de amor, realmente, que você dá pra nós aqui, missionários digitais.
Muito bom. Nossa, muito bom mesmo, Thiago. Ele conseguiu no hospital comigo, levar as crianças.
Ele quem? O Thiago?
Não, você. É, meu amor, porque o Thiago tava editando.
É verdade. Valeu, Thiagão. E olha só, o programa anterior foi muito legal. Você gostou,
Adri? Olha, eu gostei. Eu gostei de ouvir, gostei de ver os comentários, a galera agitando.
É, olha só. O pessoal participou realmente dos comentários. Teve muita gente que comentou pela primeira vez. Foi muito legal. E a gente tem alguns comentários pra ler aqui. Lembrando que o programa anterior foi sobre músico cristão. E um detalhe interessante é que, assim, o Juninho, ele deu oficina na parte da manhã, no encontro do JV, onde foi gravado o programa. Só que, assim, eu combinei com ele que acabando a oficina dele, ele viria gravar com a gente. Mas esqueci que ele era uma estrela do rock.
Por quê? Que deu o chabu?
Não, foi todo mundo conversar com ele, tirar foto, pegar autógrafo em CD, aquela coisa. Então, a oficina acabou, sei lá, meio dia e meia, coisa assim. Aí a ideia era a gente gravar antes dele almoçar. Só que o pessoal ficou segurando ele até 1:30 PM.
Gente, que dó. Ele ficou até 1:30 PM sem almoçar?
E depois gravou com a gente.
Olha que homem de Deus. Varão de Deus.
E assim, a gente não quis abusar muito, por isso que o programa foi mais curto e tal. A gente tentou tirar o máximo dele e do Paulinho, o do Paulo Nazaré. Mas mesmo assim, ficou curto. E o pessoal reclamou nos comentários, ah, que pena que foi curto e tal. Mas esse foi o motivo especial. Os próximos programas ficaram mais longos e com mais conteúdo também. Olha aqui, o Rodrigo Castro, de São Gonçalo, carioca também, ou fluminense, né?
Vai ter que ler com sotaque.
Eu não sei. Ele comentou aqui, muito bom. É uma pena que os músicos cristãos em geral sejam presos pela ideia de que devem fazer apenas músicas cultuais ou explicitamente religiosas, o que nos afasta de uma relevância na cultura brasileira e nos empurra para um nicho específico, por que não dizer um mercado, né? Isso por minha conta. Além disso, o fato de ganharem a vida com música, o que seria legítimo, dá lugar ao fato de ganharem a vida com cultos, o que já compromete as motivações. Legal, Rodrigo, obrigado pelo comentário. É um dilema realmente dos músicos, principalmente músicos sérios, cristãos, viver essa coisa do... de músicas cultuais, né, de ganhar a vida como músico e tal, e acho que é uma boa reflexão que foi falado no programa e seu comentário também. E há de se destacar os comentários...
Os cantos dos canários reais.
Que conseguiram ouvir no background, né, que conseguiram ouvir nas entrelinhas do programa o canto do Canário Real, e foi um número muito maior do que eu imaginava que aconteceria. Então, obrigado a todos que comentaram, mas há de se destacar o comentário do Jonathan Zimmer, de São José dos Pinhais. Inclusive, ele começa o comentário dele falando, há de se destacar o Canário Real, que não usa como justificativa a licença poética em suas músicas contemplativas. Antes disso, executa louvores congregacionais e, embora possua uma agenda apertada, consegue conciliar sua dupla vida profissional, músico e engenheiro de edificações ambientais, com seu ministério pastoral. Embora não arrecade mais tanto sustento com a venda de CDs, ele segue ensinando a arte de depositar seus ovos em mais de uma cesta, seja em São Paulo, no Guarujá, ou fazendo um som na vila.
Gente, ó, Jonatas, parece aquela história de que eu tenho um amigo. Sabe, muito não sou bom, eu, mas cara. Eu tenho um amigo.
Ele ouviu o canto do Canário Real, fez aqui um comentário muito criativo. Muito bom, mas assim, a gente não prometeu pro comentário mais criativo, prometeu fazer um sorteio entre todos que participaram da promoção, e eu tô fazendo esse sorteio agora.
Só o random, ó, o random.
Ó, joga pra cima, random, 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 joga pra baixo,
vai ter que fechar o olho, né,
fecha,
amor?
Fecha o olho, fecha o olho. Aqui. Olha quem ganhou o prêmio. A gente não falou qual é o prêmio ainda, mas o prêmio é o CD. Não é de música. É o CD com as mensagens da conferência Lutando pela Igreja. De maio deste ano.
Olha só, apresentão, hein, galera?
Todos os MP3. E quem vai me passar o endereço, se ouvir esse programa até o final também, porque só vai ganhar se ouvir.
Isso.
E vai me passar o endereço, é o Diego Chagas, de Praia Grande.
Olha só!
O Diego eu conheço pessoalmente, mas isso não...
É, a gente almoçou junto, não
Exatamente,
foi?
Exatamente, mas assim, a Dri viu que foi um sorteio mesmo.
Foi mesmo, Diego. Sorte sua, viu?
Valeu, Diego, por comentar. Ele falou aqui do canto do Canário Real, muito bem, percebeu também esse canto. Então, parabéns pelo prêmio, continuem comentando que a gente vai continuar incentivando vocês a comentarem.
Não, mas chega de canário nos comentários, pelo amor.
É verdade. E pra terminar, falamos aqui de cariocas, falamos de Lutando pela Igreja, Missão na Íntegra, e temos que falar que...
Em novembro acontecerá o Conferência Missão na Íntegra.
De 3 a 7 de novembro para os cariocas.
Lá no Rio de Janeiro. Não, não é para os cariocas.
É no
Você
Rio de Janeiro.
Você que mora no Espírito Santo, que é coladinho aí do Rio, pode ir.
Aparecer também. Sim. Vão ser 5 dias de intensivão. 3 a 7 de novembro no Rio de Janeiro. Os cariocas vivem reclamando, essas coisas só acontecem em São Paulo.
Porque só em São Paulo.
Não sei o que tem, eles não falam com esse sotaque sim, mas falam mais ou menos parecido com isso. De 3 a 7 de novembro no Rio de Janeiro, Conferência Missão na Íntegra começa na segunda-feira à noite e vai embora durante a semana, com fórum na parte da manhã, oficina na parte da tarde
e três
plenárias na parte da noite. Paulo Capelletti, Antônio Carlos Costa, Edirne Kivitz,
Neil Barreto,
Maurício Cunha, Marcelo Gualberto, Paulo Júnior, Ricardo Barbosa, Clemir Fernandes, Vivi Grieg, Ariovaldo Ramos, Mário Freitas, Fábio Silva.
E aonde que você tá lendo
Calma,
isso aí?
Tô falando que é muita gente mesmo, é uma palavra de cada um em www.irmãos.com,
eu tô vendo aí.
irmãos.com/CMI ou www.conferenciamissãonaintegra.com ou .br, agora fiquei na dúvida se tem outros dois, mas é mais fácil irmãos.com/CMI. E assim, se você tem essa semana disponível e quer oferecer seu tempo como voluntário da Conferência Missão na Íntegra, eu posso dizer, porque eu já participei de algumas dessas conferências.
É uma experiência inenarrável, né, amor?
Incrível, incrível.
É muito bom mesmo,
então,
gente,
você vai ver no site da Conferência Missão na Íntegra, tem lá na lateral o link voluntários, você vê lá como você faz pra participar como voluntário. É muito trabalho.
É, fala que você é amigão chegado do Paulinho, daí, ó, é mais fácil.
É verdade. Não, não sei se é mais fácil, mas assim, fala que eu gosto. Quando falam que são conhecedores do podcast irmãos.com. É, escreve lá, entra em contato, e é uma experiência que realmente vale muito a pena, não só por estar perto desses caras, aprender com eles, participar do congresso, mas pela diversão.
E a equipe de voluntários é muito show, gente.
É muita risada, é muito aprendizado, a gente aprende muita coisa mesmo com as outras pessoas, é comunhão, tem devocionais especial pra equipe de voluntários, e uma programação toda especial pra você participar de uma maneira muito especial da Conferência Missão na Íntegra. A gente divulga aqui isso também porque acreditamos nesse ministério, tá bom? E se você não sabe ainda, todas as mensagens dos eventos Missão na Íntegra estão disponíveis em irmãos.com, num podcast também, que é irmãos.com/missão na íntegra.
Missão na Íntegra. Podcast Missão na Íntegra.
Podcast Missão na Íntegra.
E a gente tá pensando se vai ainda, né, amor? Talvez a gente apareça por lá.
Eu acho que é bem provável que a gente vá. É que coincidiu o retiro dos missionários da CEPAL no fim de semana anterior. Vai acabar na terça-feira. Então, se a gente for...
É, a gente vai estar podre.
A gente vai chegar lá na quarta-feira e ficar até a sexta, provavelmente. A gente quer muito ir, quer ir com as crianças pra eles sentirem também.
Pra eles correr lá no meio e gritar.
É, essa é a realidade. E a gente se vê lá, se Deus quiser. Mas assim, se a gente não for, vá. Mesmo assim, porque é uma experiência que realmente vale a pena. Acho que eu falei essa frase umas 5 vezes só nessa divulgação aqui.
Vale a pena mesmo, né, amor?
Mas vale. E é uma experiência, né? Então tá
Thiago,
valendo.
Thiago,
é
pra você ir, hein, Thiago?
Thiagão, parece lá. Vai de voluntário. Já falei com ele, ele vai tentar ir de voluntário. Valeu, gente. Mais uma vez, obrigado, Thiago. Obrigado a todos vocês que ouviram esse programa. E daqui 14 dias estamos de volta com um novo programa do podcast Irmãos.com.
É isso aí. Obrigada, chuva. Eu tinha que agradecer a chuva.
Apesar das três gotas que caíram aqui.